Bibliomania, por Marisa Midori.
Professora Marisa Midori, numa das suas últimas colunas, a senhora se referiu à época carolíngia. E isso me despertou muito interesse. Gostaria de saber da senhora, se a senhora puder nos falar, qual a importância de Carlos Magno para o desenvolvimento do livro e da leitura.
Olá, Roberto. Olá, ouvintes da Rádio USP. É um prazer encontrá-los aqui na nossa coluna Bibliomania. É verdade, eu disse que este era um assunto pouco explorado, não é? Nós falamos sempre da Revolução de Gutenberg, que é um tema justíssimo, não é? Porque ela toca o homem tipográfico, não é? E até ontem nós éramos homens tipográficos, não sei se tornamos agora homens e mulheres, não é? Digitais, tenho as minhas dúvidas, mas o período do Carlos Magno foi importantíssimo para a história do livro, para a história da escrita e, claro, para a história da leitura. Carlos Magno, ele se tornou imperador por muito pouco tempo, não é? De 800 a 816, mas havia ali já uma ideia de império, não é? Talvez até uma reconstrução do império nos moldes do Império Romano e de valorização da cultura latina. E a valorização da cultura e da história, ela passa necessariamente por uma série de instituições que promovem, não é, a guarda dos documentos, mas também a produção de novos saberes. E, claro, ela acaba promovendo o livro, a leitura, os suportes, enfim, promovendo essas mídias, não é, dispostas naquele tempo. Nós podemos dizer que a reforma carolíngia ela tem quatro princípios relacionados à cultura do livro, da escrita e da leitura. O primeiro deles nós podemos chamar, classificar ou explicar como o da generalização da regra beneditina e renovação do ensino pela via das escolas catedráticas e monásticas. Se nós lembrarmos que na regra de São Bento da Núrcia, dentro do princípio do ora e labora, a leitura tem um papel importante, a própria escrita e a conservação dos livros, nós vamos entender o papel desta generalização, não é, da regra beneditina por todo o império. Ele também promove a produção de textos, particularmente da Bíblia, de textos teológicos, não é? Além, é claro, do resgate de alguns textos da Antiguidade Clássica. É também no regime de Carlos Magno que se implementa, isso eu contei naquela outra coluna, uma nova escrita. Então, a Carolina de Saint-Martin-de-Tours, ela se torna a escrita de chancelaria e depois, é claro, que ela se expande, se difunde, não é, um pouco por todas as partes. E ela traz uma particularidade em relação à escrita dominante anterior, que é a uncial, que é o uso das minúsculas. E nós vamos perceber que do século IX ao século XII ou XIII, ou mesmo às vezes começo do século XII, já existe essa tendência do uso de maiúsculas e de minúsculas e da separação das palavras, que será um passo importantíssimo para a leitura silenciosa, não é? Para essa produção também de uma literatura mais autônoma, mais individualizada. Para concluir, né, esses quatro princípios, Carlos Magno, é claro, ele concorre para o desenvolvimento de bibliotecas em todo o Império. Então, ele constitui um capítulo importantíssimo na história das bibliotecas ocidentais.
A professora Marisa Midori, colunista da Rádio USP, conversou com Roberto Castro.
Bibliomania, por Marisa Midori. Thank you.